Nos anos 80, o cinema hollywoodiano voltou os olhos para histórias cinematográficas sobre adolescentes e as dores do crescimento, explorando até a exaustão o cotidiano de jovens suburbanos norte-americanos. Entretanto, poucos filmes feitos na década seguinte conseguiram evocar o mesmo drama dos corredores escolares e ganharam espaço na nossa memória coletiva. Não ajudava que os estúdios estavam cansados dos roteiristas explorarem os mesmos discursos sobre nerds e párias escolares. O cinema adolescente precisava de algo novo e divertido, com algum toque de drama jovem e um olhar feminino. Acontece que a cineasta Emi Heckerling tinha uma ideia que se encaixava nesse conceito. Inspirado em uma combinação do clássico Emma, escrito por Jane Austen, e a sitcom Gagget, uma série sobre surf que acompanha uma adolescente deslocada que vive com um pai vivo na Califórnia, Heckerling plantou os cidadãos de Beverly Hills em um mundo único e hiperreal infundido na cultura pop. O resultado é uma história sobre luxúria, amor, crescimento, casamento e compras em torno de Cher, uma filha efervescente e otimista de um advogado pai solteiro que só quer tentar tornar o mundo um lugar melhor. Ninguém previu que o filme adolescente de orçamento modesto se tornaria um grande sucesso de bilheteria, impulsionaria a carreira do elenco, influenciaria a moda por 2 décadas e se tornaria um marco cultural permanente para várias gerações. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que um Filme. Concebido inicialmente como um programa de TV, Heckerling começou a desenvolver a história que se tornaria As Patricinhas de Beverly Hills em 1993. Intitulado No Worries, o projeto focava na vida de adolescentes populares do ensino médio de uma escola da Califórnia, incluindo uma personagem feminina central. Ao contratar a cineasta, a 20th Century Fox queria fazer um programa sobre adolescentes, mas não sobre nerds, uma temática já bastante explorada na década anterior. Heckerling até chegou a assistir aulas em escolas para ter uma ideia de como os adolescentes do período falavam, para criar um diálogo crível. Na época, Heckerling já era uma cineasta e diretora de televisão bem-sucedida com comédias para adultos, e não teria dificuldades para desenvolver um novo projeto. Porém, não foi o caso. Antes mesmo de produzirem um piloto, os executivos da rede decidiram não fazer o programa. Prestes a desistir do projeto, a cineasta contratou Ken Stovitz e mostrou o piloto não filmado para o agente, que afirmou que a ideia daria certo como um filme. Rapidamente, Stovitz começou a buscar um acordo cinematográfico para As Patricinhas de Beverly Hills. Heckerling propôs a ideia do filme aos executivos de cinema da Fox, que gostaram do enredo, mas pediram para a história ter mais personagens masculinos. Segundo o cineasta, todos os personagens principais do filme já estavam no roteiro da série. Mais tarde, Heckerling contou em entrevista ao The Baltimore Sun que eles estavam preocupados que o filme fosse voltado para mulheres, pressionando para que a trama também tivesse enredos que os homens jovens pudessem se relacionar. Os executivos da Fox também tinham um problema com o relacionamento entre Cher e o ex-meio-irmão Josh. Heckerling precisou explicar que eles não eram parentes, e apenas os pais dos dois se casaram brevemente, se divorciando pouco tempo depois. Ainda assim, a Fox continuou pressionando para ter mais personagens masculinos, levando a cineasta e o estúdio a romperem de vez. Heckerling queria se concentrar principalmente em contar a história de uma perspectiva feminina, algo relativamente incomum no cinema no início da década de 1990. Sem a Fox, Stovitz foi em busca de outros estúdios que financiassem o projeto. Essencialmente, eles enviavam o roteiro e um dos clipes do Aerosmith com Alicia Silverstone para os estúdios, além de pedir um modesto orçamento de 13 milhões de dólares e apontar o histórico de Heckerling como realizadora. No processo, eles foram rejeitados inúmeras vezes. A história da produção de As Patricinhas de Beverly Hills tomou um novo rumo quando o produtor Scott Rudin colocou as mãos no roteiro. Ao ler a história, Rudin viu o potencial do roteiro e achou que a perspectiva centrada em uma mulher era um ponto de venda único. O selo de aprovação do produtor foi o suficiente para o projeto ganhar força novamente. Ele convenceu a Paramount Pictures a fazer As Patricinhas de Beverly Hills sem forçar Heckerling a adicionar mais personagens masculinos à história. Em entrevista para Vice, a cineasta contou que mostrou ao produtor todas as coisas que estavam na ideia original da série antes das modificações pedidas pela Fox. Rudin pediu que tudo fosse recolocado no roteiro, redirecionando a história para Cher como personagem principal novamente, além do relacionamento romântico entre ela e Josh ser reintroduzido na trama. Com a confiança na aprovação de Rudin, a Paramount permitiu que Heckerling contasse a história do jeito que desejava. Finalmente pronta para ver o projeto sair do papel, a cineasta sabia que a Paramount era a parceira ideal, já que possuía canais de televisão voltados para jovens, o público-alvo do filme. Diretora de Picardias Estudantis, Häkerlin contou que desejava fazer uma protagonista que fosse tão positiva quanto o personagem Jeff Spicoli. Assim nasceu a jovem Cher. O nome de Alicia Silverstone surgiu quando o projeto ainda era um programa de TV. Carrie Fraser, diretora de casting da Fox, viu Silverstone em Paixão Sem Limites e enviou uma fita dela para Häkerlin. No mesmo período, a cineasta estava fascinada pelo clipe de Crying do Aerosmith, o primeiro vídeo da banda que Silverstone participou. Quase como destino, Fraser e Häkerlin queriam a mesma atriz para o papel de Cher, sem saber que estavam de olho na mesma pessoa. Fascinada com Silverstone, a dupla apresentou o nome para os executivos da Fox, que não ficaram tão entusiasmados com a escolha. O estúdio pediu que Fraser e Häkerlin continuassem buscando outros nomes antes de contratarem a atriz para o trabalho. Inúmeros nomes foram citados, como Reese Witherspoon e até Angelina Jolie. Porém, para Häkerlin, ela já tinha um nome ideal para Cher. Silverstone chegou a contar que, ao ler o roteiro pela primeira vez, ela julgou Cher em vez de ficar encantada com ela. Além disso, a personagem tem um humor divertido que a atriz não acreditava que tinha. A opinião de Silverstone sobre Cher mudou apenas quando a atriz estava no set interpretando a personagem e se divertindo com como ela levava tudo a sério. Essa visão séria que Cher tem sobre coisas mundanas foi o caminho que Silverstone escolheu para a personagem, algo que a torna ridícula e adorável ao mesmo tempo. Quando o projeto caiu nas mãos da Paramount, Fraser saiu da produção e Marcia Ross foi contratada como a nova diretora de elenco. Com Ross, o filme tinha uma nova equipe de executivos e produtores, incluindo Rudin, tomando decisões em conjunto para tentar lançar o filme no outono norte-americano de 1994. Para Häkerlin, o processo para encontrar o ator que interpretaria Josh foi muito mais difícil, porque ela tinha uma visão específica que não agradava a todo mundo. Enquanto escrevia, a roteirista mantinha fotos de como ela imaginava os personagens, e para Josh, ela tinha uma imagem de Adam Horowitz do Beach Boys. Ross conhecia muitos atores jovens e constantemente apresentava ideias e nomes para Häkerlin, sendo Paul Rudd uma dessas pessoas. No teste, Rudin leu as falas de Josh e de outros personagens, como Christian e Murray, mas Häkerlin gostou do ator como Josh, apesar de ainda acompanhar testes com outros atores para o papel. Josh precisava ser mais velho, mas não tão mais velho que pudesse parecer que a relação com Cher fosse estranha. Após a confusão com a Fox sobre eles serem ex-meio-irmãos, eles queriam evitar que a escalação errada mudasse o clima do filme e da relação. Mesmo com os constantes testes, Häkerlin e a atriz e produtora associada Twink Kaplan mantinham Rudd como favorito para conseguir o trabalho. Porém, a longa busca se tornou um problema quando a produção não se comprometeu com o ator, que recebeu uma proposta de trabalho em outro filme. Em dúvida sobre o que fazer, Rudd foi aconselhado pelo então agente a escolher o outro filme e não fazer as patricinhas de Beverly Hills. Com a demora, Rudd acreditou que já tinha perdido o papel e simplesmente entrou em uma barbearia e cortou o cabelo. Uma semana depois, Häkerlin ficou horrorizada ao encontrar o ator que queria para o papel de Josh com um novo corte de cabelo em um restaurante. Rudd chegou a contar para Vanity Fair em 2015 que ele foi estranhamente arrogante sobre isso na época, dizendo para a cineasta que daria certo se fosse para dar certo. Enquanto isso, Ross continuava buscando atores para testes solo e testes com Silverstone, sem perder Rudd da memória. Após uma longa jornada com inúmeros atores, Rudd finalmente conseguiu o papel. A equipe também teve dificuldades para escalar um ator para Christian, porque ele tinha que diferir dos outros personagens masculinos do filme. Ele precisava ser atraente, mas com estilo próprio e um ar de galã de tempos passados. Inicialmente, Justin Walker recebeu a opção de fazer o teste para Josh e Christian, e ao olhar o material, Walker foi atraído pelo ritmo e vocabulário de Christian. Ao fazer o teste para os dois papéis, Ross pediu que ele se preparasse e retornasse para outro teste como Christian. Logo depois, Walker foi contratado. As contratações de Donald Faison, Breaking Meyer, Eliza Donovan, Susan Mohan e Brittany Murphy não foram tão sofridas. Murphy se destacou por ser naturalmente engraçada, mas um tipo diferente do espírito cômico de Silverstone. Mais sarcástica, a química com Silverstone foi percebida logo no início. A rápida química também aconteceu com Stacey Dash, que chegou a comentar que não havia entendido direito o roteiro após ler apenas as próprias cenas. Entretanto, ao fazer o teste, Dash sabia que havia acertado no tom e que ganharia o papel. Pouco tempo depois, ela foi convidada a fazer um teste com Silverstone, Terrence Howard e Faison, até finalmente ser contratada. O único do elenco principal que não fez teste foi o ator Dan Hedaya, convidado por Rudin para trabalhar no filme. Heckerling queria alguém que seria normalmente contratado para interpretar assassinos de aluguel, que parecesse assustador para todos, menos para Cher. Os primeiros nomes pensados para o papel foram Jerry Orbach, que não conseguiu ser liberado do programa de TV que fazia na época, e Harvey Keitel, que era muito caro para a produção. Sem filhos, mas cheio de sobrinhos, Hedeia gostou da forma como a relação entre Mel e Cher foi escrita e como o personagem foi desenvolvido. As filmagens principais de As Patricinhas de Beverly Hills começaram em 21 de março de 1994 e duraram 40 dias. Murphy, que tinha apenas 17 anos na época, precisou levar um dos pais ou responsável para o set. Diferentes ambientes reais foram usados para cenas que retratam o campo fictício da Bronson Alcott High School. As cenas que incluem os ambientes externos, como as quadras de tênis, refeitório ao ar livre e pátio, foram filmados no Occidental College em Los Angeles. Já as locações de filmagem para os sets internos da escola foram filmados no Ulysses S. Grant High School, também em Los Angeles. Outros locais notáveis incluem o Circus Liquor, em North Hollywood, onde Cher é assaltado usando um vestido de grife, e Rodeo Drive, usado para a cena que Cher vagueia desanimada após desaprovar no teste de motorista e brigar com o Ty. Originalmente um evento ao ar livre, a apresentação do Mighty Mighty Boss Stones precisou ser transferido para um ambiente fechado porque o tempo de Los Angeles não ajudou e choveu no dia da filmagem. A equipe de produção teve dificuldades para filmar uma das cenas mais icônicas do filme. Na cena onde os personagens estão jogando Suck and Blow, um jogo onde eles precisam passar uma carta para outra pessoa usando a boca, o elenco não conseguia segurar e passar o cartão sem que ele caísse. Inicialmente utilizando um cartão de crédito real, a equipe trocou por um novo cartão de papelão, mas a cena ainda não funcionou. A solução encontrada foi aplicar quantidades generosas de um hidratante labial nos atores para fazer o cartão grudar. Heckling quis introduzir o jogo no filme após oferecer a casa para uma amiga de 20 e poucos anos dar uma festa. Entre as brincadeiras e bebedeira, a cineasta descobriu o Suck and Blow. Presente na sequência da festa, a canção Rolling with My Homies, do rapper Coolio, originalmente era a letra de Fantastic Voyage, que foi completamente modificada depois que uma pessoa da gravadora Tommy Boy's Records sugeriu que ele mudasse a letra para torná-la mais universal. Quando questionado se tinha alguma música que poderia caber no filme, o rapper retrabalhou a canção e entregou para a produção. Como Heckling queria uma música que pudesse envolver movimentos de mãos ou uma dança que os personagens pudessem fazer juntos, Rolling with My Homies acabou sendo a escolha ideal. Segundo o ator Jeremy Sisto, a equipe não tinha um coreógrafo e a dança vista no filme foi criada por ele, que basicamente fez uma dança boba na frente da câmera. Com a produção finalizada, Heckling exibiu As Patricinhas de Beverly Hills para os executivos da Paramount. Sherry Lansing, então chefe do estúdio, gostou tanto do filme que, após a exibição, não deixou nenhuma observação sobre a história. A Paramount usou todo o aparato que tinha em mãos para divulgar o filme, especialmente a MTV. Já conhecida pelo público jovem devido aos clipes de Crying, Amazing e Crazy, todos lançados pela Aerosmith em 1993, o burburinho da mídia sobre o potencial de Silverstone aumentou consideravelmente a fama da atriz antes do lançamento do filme. As Patricinhas de Beverly Hills estreou nos Estados Unidos em 19 de julho de 1995 e se tornou o filme número 1 do país naquele dia. No final de semana de estreia, a produção arrecadou 10,6 milhões de dólares, ficando atrás apenas do drama Apollo 13. Imediatamente, o filme se tornou um dos sucessos mais inesperados do verão daquele ano, com um orçamento de produção de 12 a 13 milhões de dólares. O sucesso do filme impulsionou o sucesso da trilha sonora, que alcançou o status de platina com mais de 1 milhão de cópias vendidas. As Patricinhas de Beverly Hills também deu nova vida aos filmes escolares que estavam respirando por aparelhos, resultando em uma enxurrada de histórias para adolescentes no final da década de 1990 e início dos anos 2000. A ideia de estruturar os temas narrativos de Jane Austen em algo mais moderno também é um legado da produção. Mesmo após quase 30 anos, As Patricinhas de Beverly Hills continuam presentes na moda e na cultura pop, principalmente porque, além de não ter sido esquecido pelos fãs, as gerações seguintes também se apaixonaram pela doçura boba de Cher. Eu sou Júlia Gavilan e esse é o Mais Que um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!